começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, olá, muito bem. Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo no Bem Bolado da Cultura M930. Hoje temos aqui com a gente Vael de Oliveira, psicanalista, psicóloga, trabalha no HC e vamos conversar um pouco sobre as possibilidades dos laços, né, Vael? Bom dia. Boa tarde, Marta, tudo bem com você também? Oi, Vael.
Boa tarde, Vael, bem-vinda.
Oi, Wagner.
Tudo bom? Bom, vamos começar com uma... eu fiquei pensando, o que é o laço? Como é que a gente pode pensar, né? Porque essa a ideia da nossa conversa, né? Que a gente conversou um pouquinho, né, Vael? Sobre essa necessidade da gente tentar restabelecer alguma forma desse laço cultural ou civilizatório que nos permite a convivência, né? Que nos permite suportar as diferenças, poder permitir que, né, o debate aconteça sem que se haja necessidade ou sem que se surja esse rompimento, né, da palavra, né, que a palavra ela não, às vezes parece que não funciona e as pessoas vão ao ato, né, e a gente tem visto atos aí ultimamente, não só no Brasil, no mundo inteiro, de forma bastante violenta e bárbara, né, em alguns casos, né? Então eu fiquei pensando como o que seria esse laço? Acho que a gente pode começar por aí, né? O que seria essa possibilidade de estar com um outro e ainda assim, né, poder sustentar a palavra, poder sustentar, né, suportar, digamos assim, as diferenças, estar junto, conviver, fazer laços afetivos, né, os encontros, os namoros, enfim, as famílias, ou, né, o trabalho, né, as diferenças políticas, né, como é que você, por onde você quer começar?
Já começou. Sim. Você já começou dando um empom.
Ave Maria.
Marta, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Acrescentar o quê, né? Ele já fez uma baita introdução, já entrou, mergulhou profundamente no assunto. Está com você, Maria.
Em primeiro lugar, eu agradeço. Foi um susto quando você me convidou, Wagner, porque eu estou na reta final da tese. Eu tenho que defender, de qualquer modo, até outubro. Então, imagine como é que eu estou, né? Estou em férias para escrever a tese. Então, está desse modo. Por isso foi um susto, porque eu não tenho estudado, né? Nada da psicanálise propriamente a partir disso. Mas... quando você faz uma pergunta como essa, que é o que é o laço, afinal, né? A primeira coisa que me ocorre é retomar uma das primeiras palavras que você disse quando você falou do processo civilizatório. Laço é o que se desfaz. No processo civilizatório, há uma perda. Isso vem lá dos românticos alemães, o Freud retoma, né? E desenvolve isso. No Mal-Estar na Cultura, em diversos outros textos, tá? Mas, de todo modo, o laço, quando eu brinco dizendo que é o que se desfaz, é porque ele é algo extremamente delicado. O laço é um laço de discurso, ele é um laço discursivo, que não tem nada a ver com a palavra falada, tem a ver com a palavra, mas não tem a ver com a palavra falada, né? Ele tem a ver com a nossa posição, o nosso movimento em direção a um outro, aos outros, né? Os efeitos que isso produz e o que fica meio dito, meio escondido, de verdadeiro nisso que o nosso movimento gera. Isso é um laço. O meu movimento em direção a um outro. Desde que lugar eu faço isso, né? A que outro eu me dirijo, de que modo me dirijo a ele, quais os efeitos que eu produzo. Eu estou tentando descrever a noção de discurso do Lacan, né? Que efeitos isso vai produzir e o que, porque a verdade nunca, Drummond já era maravilhoso, aquele poema assombroso dele, né? A verdade, ela. Vamos usar Drummond. Freud, Lacan, um monte de gente já diz que a verdade não toda, mas vamos usar Drummond. A verdade não pode ser dita toda. Então, é isso que é um laço. É o que a gente. O lugar desde onde a gente se dirige ao outro. Esse outro que a gente se dirige, o que isso produz, né? E o que não pode ser alcançado, o que resta, o que fica por ser dito.
Sim.
Então, significa que há uma perda inevitável. A questão é como a gente lida com essa perda. Né? E acho que uma parte do que a gente anda vivendo tem a ver com os modos de lidar com essa perda. Nesse sentido, nós estamos vivendo no mundo, sem dúvida nenhuma, mas estamos vivendo de modo inédito com a dimensão. Não é inédito porque o Brasil nunca foi um país pacífico, tá? É só ler a história das revoluções brasileiras, dos movimentos populares. Tem livros muito bacanas, artigos muito bacanas sobre isso. Essa tese de que o Brasil é um país pacífico não cabe, de que o brasileiro é passivo também não cabe, tá? Então, mas nesse momento a gente está vivendo um momento que acho que é inédito por conta do ódio que está circulando.
Eu acho que esse é um ponto interessante mesmo, né? De desmistificar um pouco, né, essa surpresa, né? Assim, não, mas o brasileiro sempre foi tão. O brasileiro é cordial, como diz o José Simão, né? Assim, sempre tão generoso e receptivo, né? E as pessoas vão se assustando, né? Assim, por causa desse impacto, né? Assim, a gente fica pensando, puxa, por que que as pessoas estão assim tão bravas, né? Tão nos limites, né? Assim, acho que quando você fala
Nos
dessa. Oi? Oi?
cascos.
Nos cascos, tá todo mundo nos cascos, exatamente, assim. E como que, né? Assim, durante até desde 2018 ali, quando isso começou a ferver, assim, né? Mais explicitamente, né? Eu lembro que
Foi antes, Wagner, um pouco antes.
antes,
Foi
é
desde, a
verdade.
partir de 2013.
Isso. Mas eu sei que a Marcia Tiburi lançou um livro, né? Como Conversar com um Fascista, né? E eu lembro assim que esse livro, né? Enfim, ficou circulando por aí e tal. Mas não acho que essa seja a questão, né? Assim, né? Para pensar no laço, né? Porque como você falou, né? O laço se desfaz e a gente precisa lidar com essa perda, né? E então eu fico aqui pensando, né? Que formas que as pessoas podem, que posição que se pode ter, né? Talvez uma certa resiliência ou uma certa, né? Não sei ao certo assim, né? Para poder lidar com essa diferença, né?
Eu só queria complementar essa colocação do Wagner da questão do laço, porque é muito, eu acho que é muito mais profundo, porque a gente vê laços muito próximos, né? Não são só os laços de amizade ou de divergências políticas, de posicionamentos políticos com amigos conhecidos. A gente tem visto pessoas dentro da mesma família, de convivência na mesma casa, simplesmente deixando esse laço de afeto, de amor que foi construído durante anos, completamente abandonado, de lado, desfeito. Às vezes eu me assusto de ver amigos falando assim: ah, não falo mais com a minha mãe por causa do posicionamento político. Isso chega a ser assustador. Então, aí eu só complementando assim: como dar um laço de volta, como aproximar de volta, qual seria o movimento? Porque é muito triste, né, esse movimento todo.
Mas eu concordo, Marta. Eu concordo, a gente tem visto muitos desfazimentos. Por isso que eu comecei dizendo que um laço, ele é algo de ordem precária. Não é que ele é precário no sentido de que ele não se sustenta. Pelo contrário, quem já deu um laço num cadarço de tênis, por exemplo, sabe que dependendo da tensão que coloca ali, ele fica super firme e não vai abrir em momento algum. Pode correr uma maratona, ele não vai se desfazer. Tá? Então, isso significa que não haja consistência. Só que é um laço, não é um nó. Eu estou pegando ao pé da letra a palavra laço. Tá?
Sim.
Justamente por conta da sua delicadeza. Tá? E o laço ao qual o Lacan se refere, ele gira, ele muda. Tá? Ele uma hora é uma coisa, outra hora é outra. A cada movimento que a gente faz em direção ao outro, ele gira, ele vira outra coisa. Não quero me estender aqui nos discursos do Lacan, que é onde ele trabalha o laço social, em primeiro lugar, com mais rigor e precisão, mas pegando isso que é, ao mesmo tempo, tem muita consistência, muita firmeza, mas deve ser cuidado. Tá? Então, quando vocês dois fazem essa pergunta, essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos. Então, a gente tem testemunhado mesmo esses desfazimentos nos âmbitos familiares, nos âmbitos profissionais, no campo da amizade, no campo amoroso. Imagina, tem várias amigas e escuto pacientes dizendo, primeiro pergunto de que partido ela ou ele são, tá? Ou em quem votou. Isso é desde onde eu me lanço em relação à outra, é isso que eu comecei justificando primeiro, tá? Ou seja, sempre houveram as preferências. Nós não estamos lidando nesse momento com nada novo nesse sentido, tá? Mas essa espécie de cegamento, né, que produz a dissolução, ou pelo menos uma ruptura, que não precisa ser total, né? Quando a gente tem a ruptura de um tendão, nem sempre é total. Fica lá, dá para você recuperar, tá? Então, quando a gente tem uma ruptura, tá, a gente tem que se perguntar desde em qual é a posição de quem produz essa ruptura. O Wagner usou uma expressão, e eu estou aqui atrapalhada, porque eu estou tentando lembrar, e me deu um branco, meu Cristo amado, do nome do autor que diz que o brasileiro é cordial. E não consigo me lembrar agora. Tá?
José Simão.
Não, o José Simão faz referência a um autor brasileiro.
Sim.
Tá? Eu estou com um branco aqui, eu não estou conseguindo me lembrar. Mas a ideia do cordial que esse pensador traz, ele não é um...
Só um pouquinho, Sérgio Buarque de Holanda.
Muito obrigada, Marta. Não é um cordial no sentido do acolhedor, do hospitaleiro. É um cordial no sentido de que o brasileiro é muito tomado por seus afetos. O que vai mediar, essa é a leitura que eu faço, né? O que vai mediar, tá, o laço que o brasileiro faz com outros brasileiros, com seus familiares, com seus colegas, né, de trabalho, com seus colegas de faculdade, com o estranho na rua e assim por diante. Eu não sei por quê. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, tá, tá. Ótimo.
Por alguma razão, a minha imagem aí está em convulsão?
Não, tá. Para mim está.
Para mim aqui ela está. Então, se aí está normal, está tudo certo. Tá? Então, vejam. Um modo de se dirigir ao outro, um modo de estabelecer esse laço, cujo componente que mais se destaca é o componente afetivo. tá? E aqui não, afeto naquele sentido que a gente conhece, não significa carinhoso, né? Não necessariamente. Ele pode uhum. ser também o ódio. O ódio também é um afeto. Tá? A angústia é um afeto. O medo é um afeto. Então, veja, é nesse sentido que o Sérgio Buarque de Holanda coloca o brasileiro como cordial. Eu não entendo o que ele diz, né? O José Simão faz essa brincadeira, mas eu entendo o que ele diz. Age com o coração, cordial neste sentido, nisso que prevalecem os afetos. Então, acho que também, não por acaso, né, dada essa característica, a gente vive um momento em que quem toma a primeira cena são os afetos. Tá. Bom, e aí a gente tem uma coisa que beira o narcisismo das pequenas diferenças. Coisas que vivem os judeus e os palestinos há milênios, tá? E que nós, de modo geral, nunca havíamos vivido. A gente teve isso na Guerra do Contestado, né? Nas revoltas, tem várias, né? Brasileiras no Nordeste, no, centro, no Sudeste, no Sul do país, em todos os momentos em que brasileiros se voltaram contra brasileiros, tá? A gente viveu esse tipo de situação. Ou seja, o movimento do ódio, a ruptura dos laços esteve presente. Tá? Só que nesse momento isso está sendo vivido no âmbito das famílias, no seio das famílias. Ou seja, as pessoas estão com um nível de intolerância para a diferença, que é a palavra que você trouxe agora há pouco, né, Wagner? Uhum. Que faz a gente, a partir da psicanálise, pensar o que está acontecendo. Porque uma coisa é você defender uma posição com argumentos, tá? E até um nível, como eu fiz recentemente, no seio da minha própria família, tá? Você defender uma posição com argumentos, dizendo por quê, qual a razão, dizendo sua posição, tomando uma posição e, eventualmente, produzindo uma ruptura. O que não significa a ruptura dos laços amorosos. Pode ser uma ruptura num contexto coletivo. Mas os laços continuam estáveis, preservados. Existem outras situações nas quais os laços... eles estão sendo rompidos, é isso que acho que Marta falou, né? Ou Wagner, Marta, não falo mais com a minha mãe porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, vou com meu pai, ou porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Eu conheço gente que não fala com o irmão ou com a irmã faz muito tempo por razões políticas, tá? Acredito que é uma escolha de ordem inconsciente, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas eu acredito que é uma escolha ditada por afeto. E a gente, na psicanálise, daí sim, pode se perguntar, que afetos?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.